Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast, depois em programas. Se você se identifica, então compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a cidade como um corpo. A pesquisadora e coordenadora do City Living Lab da Universidade de Caxias do Sul, Ana Cristina Facchinelli Bertolini, falou sobre resiliência urbana de carne e osso, usando como analogia o funcionamento do corpo. Confira a entrevista completa. Oi, professora Ana Cristina, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Um prazer falar um pouquinho mais hoje sobre o evento, estou à disposição.
Aliás, sobre o evento e sobre o tema específico, né? É o Pit of Science, né? Que acontece, é um evento global. A UX já vem conversando, dialogando dentro dessas perspectivas do que acontece no mundo, com um olhar um pouco mais da região, do que se faz com pesquisa. E é a ciência tratada de uma maneira mais leve. Primeiro, vamos começar por aí, né, professora Ana Cristina? Como esse tipo de evento, né, que traz com leveza temas complexos como a própria ciência, se conectam com o mundo que vivemos e a formação de pessoas aptas a versarem neste mundo que vivemos?
Então, eu acho que o segredo de tudo é a construção de sentido. Aquilo que a ciência produz precisa fazer sentido para quem não é do mundo especializado da ciência, né? Então, aqui é um desafio que a gente tem como pesquisadores, que é o desafio da comunicação científica. Como levar esse conhecimento de forma que possa ser entendido, absorvido, que faça sentido para todos? Porque é por aí que a gente consegue um maior engajamento das pessoas naquilo que é necessário para a gente ter um mundo melhor, né?
Começa por aí. Bom, vai começar, depois eu vou explicar mais sobre o evento especificamente, etc. Mas eu queria pensar um dos temas que vai estar dentro deste diálogo, especificamente na terça-feira, dia 20, no qual vais fazer a mediação, né? Que é resiliência urbana de carne e osso. É a cidade que é um corpo e é a cidade que é real, essa cidade que é pensada, que é gestada como resiliência urbana, mas que está aqui, é material, a gente sente, vive ela. Quais serão as abordagens possíveis deste tema, prof?
Então, dentro dessa ideia de a gente fazer uma comunicação científica mais acessível, a estratégia foi pensar numa palestra, numa fala, né, que aconteça por analogia. Então, a gente vai pensar na resiliência urbana comparando a cidade com o corpo humano e pensando na saúde, né, de cada subsistema que compõe o nosso corpo humano. Né? Por exemplo, a gente tem o nosso sistema circulatório, a gente pode comparar com mobilidade urbana. Né? O sistema circulatório alimenta outros sistemas do nosso corpo. Assim como a mobilidade também permite que a cidade exista em múltiplas dimensões. Então, a gente vai fazer um jogo, assim, uma conversa, né? Refletindo sobre esses aspectos, sobre como é que a gente diagnostica alguma fragilidade, né, do sistema. Então, quando a gente pensa na saúde, a gente vai para o médico, o médico pede exames, ele vai buscar informações para depois a gente ter um diagnóstico e a gente vai tratar. Na cidade é o mesmo, mas o que compõe esse diagnóstico? São os dados que a gente tem sobre a cidade, as informações, o que a gente sabe para a cidade e e como isso nos dá o estado daqueles aspectos que são importantes para a resiliência urbana. Então, a conversa vai ser por aí.
Entendi. Professora, a própria questão da resiliência urbana é um termo, né, que a gente vem usando cada vez mais, caiu aí no senso comum, que tem a ver com a capacidade, né, de uma cidade, por exemplo, e todos os sistemas dela, seus indivíduos, inclusive, de se adaptar, né? Se adaptar e prosperar diante dos desafios, sejam eles naturais, econômicos, sociais. E daria para a gente dizer, né, professora Ana Cristina, sem medo de errar, que nós vivemos atualmente, né, nós contemporâneos, uma dificuldade de ter que lidar com resiliência, tudo junto. É, nós estamos com dificuldades e crises que são sociais, econômicas e naturais num pacote completo, é um combo, né, da dificuldade. Então, obviamente, se adaptar e prosperar, muitas vezes são coisas diferentes e que têm caminhos diferentes para dialogar entre si. Em que momento nós estamos? Estamos nos adaptando? Estamos conseguindo prosperar? Qual o seu olhar sobre isso dentro deste cenário que eu acabei de apresentar?
Pois é, na verdade, a gente tem a adaptação, a capacidade de resposta do sistema, né, e a mitigação dos efeitos, né? A gente tem que olhar para isso com uma lógica complexa, bem como você falou, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, e a gente tendo que dar conta disso. Qual é o olhar? É a gente identificar os pontos mais frágeis, mais delicados, os pontos mais positivos e trabalhar por prioridades, considerando os aspectos positivos como uma base de sustentação para a gente melhorar aquilo que não está bem assim, né? Então, como outra vez, né, analogia com a saúde, como o corpo humano. Tá? Ah, quebrei o pé, sabe? Se eu caminhar com o pé torto, eu vou desequilibrar minha coluna, eu vou... Todo o corpo vai sofrer. Então, eu preciso abordar com urgência o meu pé quebrado. Eu preciso pôr gesso, botinha, enfim. Eu tenho que entrar com alguma intervenção para amenizar o efeito daquela fragilidade no corpo como um todo. Mas eu preciso saber que eu estou com o pé quebrado, entendeu? Então, eu preciso localizar as origens das fragilidades para que a intervenção que a gente faça ajude o sistema a não sofrer como um todo. Faz sentido isso?
Uhum. Muito. Faz muito sentido. Eu não sei se tu chegaste em terminar teu raciocínio, porque eu tenho a mania de interromper o entrevistado, né, professora?
Não, terminei.
Às vezes tem a falha do celular também. Prof, agora nós estamos a caminho da COP30, né? Eu digo nós todos, planetários, mas nós em especial do Brasil, porque ela acontece no Brasil, então o Brasil acaba tendo uma responsabilidade ainda maior como organizador, como realizador. E, obviamente, todas as esferas, sejam públicas ou privadas, estão olhando para isso, né? Não sei se o próprio City Living Lab está com alguma iniciativa para colocar lá na COP, se a própria universidade tem algum olhar de painel ou está tentando estar na COP 30 aqui no Brasil, mas em março, né, em março agora passado, aconteceu um evento importante chamado Adaptação Climática e Resiliência Urbana, que foi o tema de um painel do primeiro encontro Cidades Verdes Resilientes, né, que inclusive apresentou um programa que foi discutido, né, sobre a questão do desenvolvimento urbano sustentável no caminho da COP30. Como os temas são parecidos, né? Estamos falando de resiliência urbana, dentro da resiliência urbana tem a adaptação climática, é um dos temas mais, talvez, emergentes dentro da resiliência urbana, nós gaúchos, mais ainda. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso, né? A adaptação climática, o estado do Rio Grande do Sul, o caminho disso tudo na resiliência urbana e a questão da vinculação com a COP30 no Brasil.
Uhum. Então, quando a gente fala de resiliência, eu vou falar nós no âmbito do City Living Lab, tá? A gente pensa a resiliência urbana a partir de várias dimensões, né? Que inclui a climática, tá? Mas tem a resiliência urbana do ponto de vista social, econômico e várias dimensões da cidade. Então, em relação à COP, o que a gente está pensando e organizando, né? A gente já discutiu o tema resiliência também em março. A gente organizou um evento internacional na UCS e a gente tem trabalhado em colaboração com universidades também de fora do Brasil, grupos de pesquisadores de fora do Brasil. Eu citaria aqui três, né? Um é o WCI, que é um grupo, é um think tank de pesquisadores de diferentes países, né? México, Áustria, Inglaterra. E a gente faz parte desse grupo, que é focado em questões urbanas, em desenvolvimento baseado em conhecimento. A gente colabora também com a Escola de Arquiteturas e Cidades da Universidade de Westminster. E a gente colabora também com o grupo EcoDynamics da Universidade de Siena, na Itália, que conduziu, desenvolveu toda a metodologia da neutralidade em carbono da província de Siena. O que que a gente pensou? Como a gente tem essas relações muito bem estabelecidas com esses grupos, em paralelo, nas mesmas datas da COP30, a gente vai fazer um evento online com todos esses pesquisadores, ao longo de vários dias, para fazer uma discussão em paralelo ao que está sendo discutido na COP, mas de um ponto de vista mais aplicado para a realidade das cidades, nesses diferentes contextos, entende? Então, é uma forma da gente olhar para a questão da sustentabilidade, de uma perspectiva internacional e mundial, assim como é a característica da COP, né? Então, isso a gente está organizando, a gente já está fazendo reunião com esses grupos, e eu estimo que em 30 dias a gente já vai estar com o material de divulgação pronto. E a gente tem falado, inclusive, com alguns organismos em Brasília para ver se a gente conecta isso de uma forma mais formal com a COP. A gente não sabe se vai conseguir, mas independente disso, é uma discussão que a gente quer sim conduzir nesse período.
Claro. Prof, eu sei que o próprio City Living Lab, ele agora tem um espaço, né, físico recente, agora nesse primeiro semestre de 2025, tem uma jornada para isso, né? Como este espaço físico, né, com pesquisa, com estes links que são locais, regionais, nacionais e internacionais, estão dialogando neste exato momento com a questão do papel da ciência versus resiliência urbana, que é o teu tema?
Então, com ações de comunicação científica. Nesse espaço que a gente tem agora do Living Lab, é um espaço para cocriação e a gente está desenvolvendo projetos que a gente, com uma metodologia muito específica que é de ciência cidadã. Então, a gente está trazendo pessoas da comunidade para dentro do espaço, para discutir esses temas e para formar uma reflexão crítica sobre isso e muito vinculada às realidades locais, né? Então, eu te diria assim, por dois caminhos, né? Comunicação científica e ciência cidadã.
Perfeito. E uma última pergunta, professora, dentro agora dessa iniciativa, né, que é uma iniciativa que acontece nesses dias, né, segunda, terça-feira, está acontecendo, que é o Pint of Science. Ele é global, está 169 cidades brasileiras, 27 países, tentando trazer a ciência de uma maneira leve e que tem muito a ver com essa pegada universitária, acadêmica, que é a costura entre os cursos, né? Porque exatamente esse é o mundo. É o mundo em que uma profissão, ela vai dialogar com outra e com outra e com outra, da multidisciplinaridade, do multifazer. Então, como, por exemplo, essa iniciativa, né, ou as expectativas sobre essa iniciativa no diálogo intercursos, interformação, interprofissões?
É super importante, fundamental, assim. Eu acho que esse evento representa bem essa ideia da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade que é tão essencial, né? E aí, como é que a gente está materializando isso também dentro da universidade, né? Interessante a tua pergunta, porque agora, em maio, a gente começa a primeira turma do mestrado em Planejamento e Gestão de Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Desculpa, de Cidades Sustentáveis. Cidades Inteligentes é uma disciplina do programa. Esse curso eu menciono porque ele é interdisciplinar. Dentro da área da CAPES, que é quem nos regula, né, na pós-graduação no Brasil, esse curso se vincula à área interdisciplinar. E é uma materialização desse conceito, dessa ideia de que a cidade ela é multidimensional. E portanto, para se desenvolver, ela precisa de diferentes conceitos, visões, disciplinas. Enfim, eu acho que o evento de hoje, e que está reunindo tanta gente no país inteiro, né, ele valoriza muito esse aspecto e é uma escola também para a gente materializar isso em diferentes iniciativas que a gente tem na universidade, e é a forma como a gente tem trabalhado o tema das cidades. Eu só deixaria uma fala final, assim, que essa temática não é longe da gente, enquanto cidadão, né? E que a consciência do mundo que a gente vive hoje, dos desafios que a gente tem pela frente, é fundamental para que a gente se engaje, se comprometa, às vezes, com atitudes simples do dia a dia, e que podem fazer uma diferença enorme para o nosso futuro comum.
Perfeito. Professora Ana Cristina, muito obrigada mais uma vez e um forte abraço e até a próxima.
Você ouviu a pesquisadora e coordenadora do City Living Lab da Universidade de Caxias do Sul, Ana Cristina Facchinelli Bertolini. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast, em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Vindo estrelas no espaço, embalo sonhos de mim. Abro o livro do destino. Se a distância está exata.